pastor. Sim, o cotidiano de um obreiro que muitas das vezes renuncia tudo na sua vida social para exercer o sacerdócio de Deus. E quando eu toco nesta probabilidade, eu estou a falar daqueles obreiros fiéis, aqueles pastores que faz jus ao seu chamado, aqueles obreiros que não se envergonham do evangelho, que não usa a sua função eclesial para se autopromover. Eu estou a falar daqueles pastores raízes, aqueles pastores que todos os dias ainda levanta pela madrugada cansado, com seus ombros pesados, e clama ao Senhor pelos seus liderados. Eu afasto no meu comentário aqueles pastores que vieram apadrinhados por ser amiguinhos do gestor local, ou como queira, dirigente local, pastor local, enfim, interprete da forma que você achar conveniente. Não estou a falar daqueles pastores que tratam a igreja como seus funcionários, que olha para o seu quadro de obreiros e trata eles como seus empregados, que trata a casa de Deus como uma empresa secular. Não, não estou a falar desses pastores. Também não quero falar de pastores que usam a sua função eclesial para os benefícios próprios na sociedade organizada. Também não. Eu estou a comentar daqueles pastores raízes que ainda chora pelas pessoas. Os pastores raízes não têm amigos. O pastor raiz, eu estou falando de pastor raiz, aquele pastor que é chamado por Deus e enfrenta os intempéries da vida, e enfrenta as adversidades, enfrenta as acusações, enfrenta as ofensas, enfrenta o desprezo, enfrenta a agonia do dia a dia. Estou falando desses pastores. Aquele pastor que quando você chama ele, ele está à disposição dizendo: fala, meu filho, fala, minha filha. Ou, quando alguém me chama, estou falando de mim, eu digo a frase: fala que o teu servo ouve. Ser pastor não é apenas um status. Ser pastor não é apenas para exibir a sua credenciabilidade. Ser pastor não é apenas ter o privilégio de ser chamado de pastor. Pastor fulano de tal, pastor beltrano de tal, pastor... Não! Vai além disso. Ser pastor é renunciar à sua vida todos os dias. É renunciar ao seu bem-estar todos os dias. É renunciar ao seu descanso todos os dias. É colocar Deus e as ovelhas que Ele confiou em suas mãos em primeiro lugar. É se dedicar ao máximo à obra de Deus. Eu estou falando de pastores. É ser exemplo dos fiéis nas palavras, atitudes e gestos. Ser pastor é não dormir de noite. É ser pastor, é chorar sozinho, sem amigos. Ser pastor é não ser compreendido. Ser pastor é não ser ouvido muitas das vezes. Ser pastor é chorar sem saber ou sem ter noção de quem pode enxugar as suas lágrimas. Estou falando de pastores. O pastor, quando chamado, não foi feito para ser compreendido. Ele tem que compreender, mas não ser compreendido. Ele tem que entender, mas não ser entendido. Ele tem que ouvir, mas não ser ouvido. Ele tem que levar pancada. E muitas das vezes, levar ferimentos por palavras, ferimentos por atitudes, ferimentos por gestos, e ficar calado. E quando um obreiro reage, qualquer ação hostil contra a sua vida, a primeira frase, ou a primeira colocação: tu não é pastor? Que pastor é você? Que obreiro é você? Que chamado Deus te fez? São as frases que, quando um pastor age, uma injusta agressão, uma injusta fala, uma injusta colocação, a pessoa em autodefesa, se achando no direito, que o pastor não tem sentimentos, quero deixar claro, pastor tem sentimentos, pastor tem coração, o pastor também chora, o pastor também fica triste. O pastor é um homem normal. O pastor é um homem normal. Com a única diferença: mais cobrado do que você. O pastor é um homem de carne e osso. E como eu uso dizer em tom de humor, de carne e osso e gordura. Mas ele tem sentimentos. Ele tem tristezas. Ele também sofre de desesperos. E muitas das vezes deve ser maquiado para não levar a tristeza até você. Você, estimado irmão, estimada irmã, amigo ouvinte que nos acompanha, neste mês de junho festivo da Rádio PV, sendo o segundo domingo do mês, o dia do pastor. O pastor é um homem normal, com a única diferença de ser cobrado pela sociedade. Muitas das vezes o pastor chora sozinho. Muitas das vezes ele tem que pôr um travesseiro na sua boca para nenhum dos seus entes saber que ele está chorando pelas madrugadas. Muitas das vezes o pastor, isso eu estou falando de pastores que têm a vida solo e dos pastores que têm a vida dupla. O que é vida dupla? Não é personalidade dupla, testemunho duplo. Eu falo dos pastores que têm cônjuge. E dos pastores que não têm cônjuge. Embora muitas das igrejas também expurgam este segmento. Independente dos status que o mesmo estejam, eu estou falando daqueles que são chamados. Eles choram. Eles sofrem a dor e o peso da responsabilidade. Todos os dias alguém aponta para ele, chama de ladrão, chama de comedor de dízimos e ofertas. Mas um pastor também come, um pastor também faz as suas necessidades fisiológicas, um pastor também tem prestação de contas, Um pastor tem muitas cobranças que uma pessoa que apenas frequenta um templo religioso não tem. Por isso, na nossa era, nós temos pastores com depressão. Pastores que têm que desabafar para um psicólogo, muitas das vezes não cristão, porque o segmento não investe pesado nos psicólogos das igrejas. E eu não estou a condenar o trabalho da psicologia, eu estou dizendo que nós, como cristãos, devemos investir em psicólogos cristãos, que ouvem você, que entendem você dentro da profissão. Como você vai desabafar algo da igreja para alguém que não vive o cristianismo em veia, ou não tem a sua vida dedicada ao cristianismo? É um profissional sem experiência com Deus, é um profissional sem experiência e intimidade com o Senhor, como vai ouvir você? Se pensou no século XX, muito no crescimento do movimento pentecostal, mas não pensou no movimento, eu estou falando de segmento pentecostal, não pensou também na vida pessoal e nem na vida emocional dos pastores. Hoje as igrejas tradicionais têm investido nos pastores, inclusive em profissionais como psicólogos, como terapeutas, como pessoas que fazem massagem para poder tirar o estresse pastoral. Por isso que eu falo, não acuse um pastor. E se ele tiver errado? Chega com carinho. Eu já errei na minha vida. Eu vou usar um termo bem popular para você entender. Eu já pisei na bola e piso até hoje se bobear. Não quer dizer que eu sou formado doutor em teologia, que eu tenho oratória, que eu tenho curso de formação de líderes, que sou juiz de paz, que sou radialista profissional, que sou também capelão. Isso não quer dizer e não me dá imunidade para erros. Eu, pastor Fabiano, sou sujeito a falhas como qualquer um dos irmãos. Então, antes de acusar um pastor, antes de acusar os seus erros, chega com carinho, pastor. Eu sei que eu não deveria falar, mas tu está errando aqui, ali. Seria bom que o pastor reavaliasse os conceitos. Não chegue dizendo, tu errou, tu pecou, tu fez isso, tu fez aquilo. Irmão, o papel de acusação o nosso adversário já tem. E ele é muito profissional, mais do que você, para acusar. Seja alguém que coloque os seus ombros debaixo de um ombro de um pastor. Independente se ele pastoreia um rebanho ou se ele é apenas um itinerante. Não seja um crente ranzinza, não seja um cristão hipócrita que diz viver Cristo, mas não é empático com seus irmãos. Tem pastores se matando, tem pastores se suicidando, tem pastores infartando. Porque segue no conceito que não pode desabafar. É pecado, e se desabafa, a vida daquele obreiro vira um jornal de fofoca na comunidade a qual ele congrega ou pastoreia. Eu estou falando aqui em nome de todos os pastores. Pastores honestos, pastores que dizimam, pastores que ofertam, pastores que, quando tem uma igreja com um potencial de oferta, uma abastança de oferta, dão cesta básica a seus membros menos favorecidos. Seja compreensivo ao seu pastor. Ore pelo seu pastor. E Deus há de prosperar você. Lembre-se, pastor também é ovelha. É a minha singela homenagem a todos os nossos pastores do Brasil e no exterior.